Oi, eu sou a Ana.
Oi, eu sou a Lili.
Esse é o Imigrantes,
um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo.
Luciana Rodrigues, carioca da Gema, guia em Roma e no Vaticano, guia credenciada, produtora de conteúdo e idealizadora, do site Roma para Você. Obrigada, Luciana!
Gente, me senti assim, venci na vida com essa apresentação. Já falei para vocês aqui em off que eu conhecia o projeto, né, do podcast de vocês. E eu dizia, gente, será que um dia elas vão me convidar e tal? Eu tava quase me convidando para participar, porque eu acho que a gente tem muita coisa para contar, compartilhar as nossas experiências de mulheres imigrantes, né? E eu sempre acho que a Itália dá ótimas histórias. Então,
dá
muito
mesmo.
Obrigada, tá, pelo convite. Me sinto verdadeiramente honrada.
Bem-vinda, então, Lu. Obrigada aí por aceitar o convite.
Então, bom, vamos começar contando um pouquinho da história. Como é que foi essa chegada na Itália, né? Já tinha esse sonho no Brasil de morar fora? Como é que foi essa coisa de planejar ou de não planejar?
A Itália foi foi o rolê mais aleatório da minha vida, tá? Porque assim, né, eu cursava letras, eu fui uma dessas crianças, assim, que os meus pais, desde pequenos, me pagavam curso de inglês, na escola eu estudei francês, então, assim, eu achava que eu conseguiria completar o meu percurso profissional, né, como professora de idiomas ou como tradutora, etc., morando fora. Então, eu sempre pensei que isso poderia ajudar no meu percurso. Mas, óbvio, como eu estudava inglês, eu achava que eu moraria um tempo nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Inglaterra. Então, tipo assim, gente, a Itália, como eu falei para vocês, foi o rolê mais aleatório da minha vida, porque, num certo ponto, decidi fazer um curso de italiano para mudar um pouco esse lance de só estudar inglês, de todo mundo querer inglês. E, sobretudo, porque quando eu cheguei mais ou menos na metade da faculdade, né, que você começa a pensar um pouco como vai ser o teu futuro profissional, eu vi que o mercado de ensino de inglês no Brasil, você tem muita oferta, mas, ao mesmo tempo, você tem uma quantidade enorme de profissionais, porque eu acho que as faculdades de letras no Brasil, mais de 50% das pessoas focam no inglês. E se você pensar que você tem curso de francês, você tem curso de espanhol, você tem curso de alemão, você tem árabe, mas todo mundo foca no inglês, né? Então, eu comecei meio a entrar assim, numa crise, porque você ia para uma entrevista de estágio para trabalhar como professor de inglês, você achava no jornal vários anúncios, né? Mas quando você chegava lá na sala de espera para fazer uma entrevista ou um treinamento, tinha 30, 40, 50 pessoas e gente que tinha feito intercâmbio de um mês e mandava um currículo. Enfim, eu achei tudo muito complexo, muito complicado. E a esse ponto, eu comecei a pesquisar uma possibilidade de trabalhar com uma língua menor, porque o mercado seria menor, mas a concorrência também seria menor. E aí, por que eu falo para vocês que o rolê da Itália foi muito aleatório? Porque, inicialmente, eu falei, cara, eu estou estudando inglês, então eu vou escolher uma língua que tenha afinidade com o inglês e pensei em estudar alemão. Vi as datas de inscrição do curso de alemão e falei, bom, sei lá, a inscrição era, dar um exemplo para vocês, do dia 1º ao dia 15 de fevereiro. Aí eu marquei essa data e falei, vou lá fazer a inscrição. E como boa pessoa, confusa, cheguei lá, faltando 2 dias para o encerramento da inscrição, falei, vim me inscrever para o curso de alemão. Então a pessoa falou, não, mas você não leu que a inscrição é do dia 1º ao dia 15, mas para o primeiro nível, a inscrição era dia 1, 2, 3. Então, tipo assim, a pessoa falou, não tem mais vaga. Eu, como não tenho mais vaga? Você vai ter que esperar o próximo semestre. Eu já saí dali irritada, né? Porque esse tipo de organização, nunca vi nenhuma escola, só alemães poderiam.
É isso que eu ia dizer. É coisa... porque é o curso de alemão. Se fosse o outro, provavelmente não, isso não aconteceria.
E o detalhe é que a pessoa olhava para minha cara dizendo assim: como assim você está aqui no dia que a gente já está fazendo a inscrição do nível 5? E eu
você não leu, né?
Dela e dizia: mas, minha senhora, vocês estão em Brasil. Tipo, sabe?
É.
Isso aqui não é uma Alemanha. Bom, e aí, saí de lá pé da vida e disposta a não desperdiçar o meu semestre. Aí vejo cursos de italiano. Falei, quer saber um negócio? Vou me inscrever num curso de italiano. E aí, gente, se abriu...
Super aleatório.
Como eu falei pra vocês, o rolê foi muito aleatório. E detalhe, que o curso de italiano ainda custava 3 vezes menos do que o curso de alemão, né? Me inscrevi no curso de italiano, falei, é tão baratinho que se eu não gostar também, não vai ser um investimento, assim, que eu vou ter que doar, vender um rim, né, para pagar o curso de italiano. E a coisa engraçada, tava até lembrando disso esses dias aqui pro nosso bate-papo, é que a primeira aula do curso de italiano, eles tinham um método que se chamava In Italiano, e a abertura do curso era tipo assim, a trilha sonora era aquela música Volare, né? E aí a gravação era um voo por toda a Itália. Aí você via o Coliseu,
oh,
a Fontana de Trevi, as pessoas tomando um vinho. Eu falei, gente, não... entendeu? Porque o negócio era já assim, visceral, na apresentação do curso. Eu fiquei apaixonada. E aí comecei a estudar italiano. No primeiro ano em que eu estava estudando italiano, tipo assim, não sei se vocês lembram da época em que era de moda você ter pen friends, né? Amigos por correspondência.
Uhum.
Então eu comecei a me corresponder com um casal de primos, né? Roberto e o Alessandro. E eles falaram, ah, por que você não vem conhecer a Itália e tal? E aí, como eu ia passar férias, visitar uma amiga na Espanha, eu aproveitei, vim à Itália, conheci a Itália e falei, gente, esse é o meu lugar no mundo. E depois comecei a planejar passar um tempo na Itália para estudar italiano, mas esse projeto começou a se ampliar, porque na época era bem fácil você conseguir um visto de estudos. Então, eu resolvi terminar a minha faculdade na Itália, que, na verdade, eu quase que tive que recomeçar tudo de novo. Mas eu resolvi, então, estudar, concluir a minha graduação na Itália.
Nossa, então você estudou italiano o suficiente, assim, para fazer uma faculdade, não foi? Eu achei que tinha sido rápido. Que você
não, deu para fazer uma faculdade, deu para fazer uma faculdade, sim. É, porque esse ponto eu já tinha ultrapassado o nível intermediário. E, enfim, eu tinha inicialmente que fazer um teste de italiano, né, para saber se eu conseguiria ingressar na faculdade, mas eu consegui. Como eu falei para vocês, foi tudo muito aleatório, porque se alguém me dissesse um dia na minha vida que eu iria estudar italiano, que eu ia morar na Itália, tipo assim, não era meu plano de vida mesmo.
Eu acho que tem duas coisas ali que são interessantes, assim, porque a Luciana já estudava letras, né? Então, provavelmente já tinha passado por toda aquela base, o latim, a questão das estruturas das línguas, né?
Claro.
Isso tudo talvez tenha facilitado. E eu acho também que, assim, a pessoa que está preparada para aprender alemão, ela está preparada para quase tudo da vida.
Para aprender,
né,
qualquer coisa.
Não, eu não tô. Eu me surpreendi com o tempo, porque, assim, você já começou,
já
estudou,
chegando,
né?
Gente,
e já engatou, já viu lá o vídeo, falou, minha filha, é isso que eu quero
que
tomar
seu
vídeo.
Esse volar, e aí a pessoa começa a olhar as bebidas, começa a olhar aquelas coisas bonitas da Itália,
não.
Eu acho que, olha,
e
só vai.
E aquele povo bonito, né? Ô, oh, meu Jesus!
Tem um apio, entendeu? E assim, foi muito legal. Foi muito legal, como eu falei para vocês, né? Inicialmente, também, quando eu cheguei aqui, talvez eu tenha pulado essa parte, porque quando eu vim para cá, a minha ideia inicialmente era sempre, vou ficar aqui em 6 meses, vou aprimorar o italiano. Me inscrevi numa escola de italiano, a Dante Alighieri, que na época era até uma das escolas que o consulado recomendava. E era uma escola super séria e tal. E depois, nesse período, eu fiquei pensando, cara, e se eu tentasse terminar a minha graduação aqui? Se eu tentasse estudar aqui? Aí, obviamente, eu fui à universidade aqui em Roma, peguei todas as informações, voltei para o Brasil para requisitar um visto de estudos, entendeu? Porque essa mudança foi em 2 etapas, não foi tudo em uma etapa única, né? E tudo isso também coincidiu que, na época, no Brasil, eu estudava e trabalhava. Eu era contratada de uma multinacional, que era Telerge, né? E, na época, a gente estava passando pela privatização das multinacionais. Então, eu também entrei naquela barca dos demitidos. Então, eu também tinha algum capital para investir nessa aventura, digamos, né? Então, como eu falei, primeiro foi uma viagem curta em que eu ficaria no máximo 6 meses e aprimoraria, estudaria italiano. E depois é que nasceu essa ideia de aumentar esse projeto de mudança para a Itália. E aí, como eu falei para vocês, eu retornei ao Brasil. Aí eu tive que ir ao UFRJ, retirar o meu histórico escolar, eu tive que ir ao consulado, requisitar um visto. Então, assim, foi um projeto em 2 fases, mas como eu falei para vocês, foi uma coisa, assim, que nasceu aos poucos.
Mas curioso, eu acho, porque você está falando sua trajetória, Luciana, eu acho, assim, na minha visão, de quem veio completamente na louca, e a gente já entrevistou muita gente que veio na louca também, a sua trajetória me parece, assim, muito acertada, porque você aprendeu o idioma antes, você viveu um tempinho, você transferiu a sua faculdade, então você foi fazendo os passos, assim, necessários para viver num lugar bem, ali, devagarzinho, mas acabou fazendo esses passos e não vindo na maluquice, que também funciona para muita gente, ó, estamos nós aqui há um tempão, mas eu acho interessante isso, assim.
Não, sabe por quê? A maluquice, como eu falei para vocês, os primeiros meses que eu fiquei aqui, que eu estudei italiano, eu tinha um visto de turista, que na época você tinha um visto de 90 dias, que poderia automaticamente, se você não saísse do país, ele era renovado, agora eu não lembro, por mais 60 ou 90 dias, sem que você incorresse em imigração ilegal, etc. e tal. Você tinha, digamos assim, esse prazo para picar a mula, né, sem estar ilegal no país. E estando aqui, eu vi que as dificuldades de você não ter um visto, de você não ter... Porque você não tem acesso a nada. Você não pode ter uma assistência médica, você não aluga um imóvel, você não abre uma conta no banco. E assim, como eu já tinha 24 para 25 anos e eu não tinha por que sair do Brasil desesperadamente para tentar uma aventura precária, entendeu? Porque eu sabia muito bem que eu poderia esperar na minha graduação, eu tinha minhas economias e esse lance de morar fora para aprimorar o idioma, eu sabia que isso chegaria mais dia ou mais tarde, de uma maneira tranquila. E deu bastante certo.
É, com certeza, e é completamente diferente realmente quando a pessoa vai preparada para viver, né? E claro que tudo também depende muito do país. Tem países que são muito flexíveis com essa questão de visto, de poder chegar, estudar e mudar o visto, e tem países que não, como a Inglaterra. Chegando aqui, por mais que a pessoa venha como estudante, ela tem necessariamente que voltar para o país de origem, aplicar para um novo visto e aí retornar ao país se ela resolver ficar, né? Mas quando é que te deu aquele clique de pensar assim, ó, é isso, é aqui que eu quero ficar? Em algum momento ainda parecia ser uma coisa provisória? Ou deu aquele clique assim, meu Deus, é aqui, eu quero morar para sempre nesse lugar? E aí as coisas foram acontecendo e chegaram aí a mais de 20 anos de Itália.
Então, esse clique, ele também foi rápido, por quê? Eu tinha essas economias, né, trouxe um pouco de dinheiro... Inclusive, sempre graças à internet, eu consegui a generosidade de uma brasileira que estava aqui para fazer um doutorado sanduíche. E como ela voltaria para o Brasil, etc. e tal, ela aceitou dividir casa comigo, a gente dividia as despesas e tudo mais. Então, esse também foi um problema que eu sanei logo. Mas, assim, os primeiros meses, que era quando eu estava pensando, fico, não fico, estou gostando, não estou gostando, eu corri atrás de trabalhos, né? Porque, obviamente, as minhas economias não durariam a vida toda. Então, nos primeiros meses, eu tinha, sei lá, 4 trabalhos diferentes. Nos finais de semana, eu trabalhava numa pizzaria... Faz tudo. Tipo assim, a gente chegava antes da abertura e, tipo assim, o time se dividia. Um dia tinha quem ia arrumar as mesas, quem ia ajudar na cozinha. E, obviamente, gente, nunca tinha trabalhado em cozinha. Então, meu trabalho era, tipo, cortar quilos de tomate ou preparar as verduras para as pizzas ou... dobrar centenas de guardanapos e coisas desse tipo. Mas a coisa interessante, e assim, gente, como eu digo, né? Eu sou tão cringe que quando eu vim morar na Itália, ainda não tinha euro.
Olha!
Menina!
Caramba.
Temos uma relíquia da imigração aqui.
Temos!
Não tinha
euro!
Era lira!
Gente.
Então, essa pizzaria...
Qual foi o ano de chegada, Luciana? Só para o pessoal
1999.
Aham.
Olha só.
Então, eu trabalhava nessa pizzaria nos finais de semana, que era quando eles tinham muita gente, então o time efetivo não dava conta, né? Mas sabe qual é a coisa interessante? Com o quanto eles me pagavam e as gorjetas, eu pagava o aluguel do meu apartamentinho de 33 metros quadrados.
Gente!
Tá?
Maravilhoso.
Então isso já me deu uma ideia assim, bom, o aluguel, eu não vou precisar mexer nas minhas economias. Aí depois, sempre vendo anúncios de jornal, eu encontrei um anúncio que precisava de professoras de português para um projeto da União Europeia. Aí cheguei lá, só tínhamos 2 candidatas. Eu e a Isabel, que é minha amiga até hoje. Nós somos irmãs gêmeas. Ela tinha chegado aqui 1 ano antes de mim. Aí eu tinha esses 2 empregos e ainda trabalhava de babysitter, mas babysitter foi um trabalho que durou pouco, porque eu vi que eu não tinha vocação para cuidar de crianças. E cuidar de crianças, vocês sabem que não é como lavar prato e nem cortar tomates na pizzaria. Então, digamos que eu, inicialmente, mesmo sendo todos esses trabalhos, que a gente pode dizer que eram trabalhos precários... Mas esse lance de trabalhar em pizzaria, em pub, em restaurante, a maioria das minhas colegas de turno, todas elas eram estudantes que, de fora de Roma, E que isso você conseguia efetivamente ganhar uma quantidade de dinheiro que dava para você pagar uma moradia. Ou você pagar um quarto, ou você pagar um kitnet, como era no meu caso. Só que eu falei assim, gente, tipo assim, eu não tô aqui, tipo, o imigrante que precisa daquilo ali para mudar a história dele. Falei, eu não vim para cá para ficar em trabalhos precários. Então, eu comecei a mandar currículos sempre para trabalhar em setor linguístico, tradução, ensino de português e tal. E aí rolou o segundo rolê aleatório. A um certo ponto, mandando muito currículo para agência de tradução, e eu digo para vocês que as pessoas me escolheram por desespero. Porque se eu lembrar do currículo que eu fiz, tipo assim, tempos depois, olhando aquele currículo, eu tive vergonha de ter mandado aquele currículo. Mas qual era a questão? Era uma empresa que eles trabalhavam com certificações de manuais técnicos para a União Europeia. Assim como no Brasil a gente tem o INPI para você fazer os manuais ou até embalagem de biscoito. Quando a gente vê lá o símbolo da União Europeia, você tem todo um padrão ali de que seria Instituto de Pesos e Medidas, de propriedade intelectual, etc. Então, essa empresa, eles trabalhavam com isso e eles tinham ganho uma espécie de licitação para, por sua vez, trabalhar para a General Electric, que era parceira da Petrobras. Então, eles estavam procurando tradutores ou, enfim, intérpretes que soubessem português. Mas qual era o problema? Eles não encontravam alguém que soubesse português, inglês e italiano.
Uh-huh.
Ou as pessoas sabiam português e inglês, ou elas sabiam português e italiano. Eles não conseguiam triangular. E a maioria, apesar do projeto ser italiano, a maioria dos projetos de setor de petróleo, gás, energia, é tudo em inglês. E aí eu mandei lá, pessoa que fala italiano, português, inglês. Aí o cara me liga e fala, você quer fazer um teste? Aí eu fiz esse teste, que era um teste de tradução de 20 páginas. Semana me liga e fala, ah, você passou no teste.
Que legal.
Então, na verdade, quando eu voltei pro Brasil para pedir o visto de estudos, é porque eu sabia que tinha já também um trabalho me esperando na Itália. E aí, como eu falei para vocês, que eu falei, gente, tipo assim, o italiano me abriu portas que não teriam se aberto em outra possibilidade. Como eu falei, foi um rolê muito aleatório. E isso me faz pensar o quanto o universo conspira a nosso favor. E muitas vezes, em várias outras coisas da minha vida, eu hoje em dia dou muito valor ao rolê aleatório.
Uhum.
Eu não fico só pensando, cara, não, esse... Eu falo, não, gente, deixa eu ir ali ver. Porque isso aí pode... Dali pode surgir uma coisa interessante.
É verdade,
muito legal.
Né?
Acho até porque tem essa questão, né? Quando a gente muda, e no meu caso e da Lili, que a gente chegou para começar uma vida toda e aí ver o que ia acontecer, a gente está ali tentando sobreviver, né? Correndo atrás de emprego, correndo atrás de, às vezes, documento, correndo atrás de se virar com a língua. Enfim, é muita coisa, né? E realmente, assim, acho que essa é a questão de chegar estruturada. E mesmo sem saber o que vai acontecer dali para frente, eu acho que não tem tanto essa crise existencial que a gente chega fora e aí que correr atrás de tudo loucamente desesperada, né? Talvez dê tempo também de olhar mais ao redor ou de ser percebida também ao redor, né? De ver as oportunidades ali.
É uma coisa que a gente sempre fala, tipo, cada um tem a sua história, né? Cada um faz a sua trajetória e não tem certo e errado, né? Nessa coisa,
claro,
de escolher morar fora. Estamos aqui, nós três temos histórias diferentes. eu e a Ana já moramos em mais de um lugar, então isso também ajuda, né? Quando você já quebra a cara.
Claro!
No primeiro país, quando você vai para o segundo ou volta, você pensa, eu acho que tinha que ser assim assado. Mas eu, depois da minha primeira experiência em Londres, eu vi o quanto demorou para eu chegar, por quanta coisa eu passei para chegar numa vida confortável. E confortável, eu digo, é ter um trabalho legal do qual que me acrescentasse, que eu estava afim de fazer, uma coisa que eu, né, que eu via que tinha futuro profissional, escolher onde eu ia morar, com quem eu ia morar, né? E conseguir me comunicar com as pessoas, porque nós três aqui, a gente gosta de um papo, né?
Claro.
É horrível você chegar num lugar que você não fala o idioma. Então, assim, na minha segunda mudança, eu já levei muito dessas coisas em questão. E aí, quando eu vejo uma história que nem a sua, Lu, de uma pessoa que... Não é que calculou tudo, né? Mas você foi falando o idioma e você viu possibilidades e você foi calculando um passo depois do outro, assim. Então, eu acho que a vida fica mais fácil, né, da pessoa, não é? Porque a vida da gente fora do Brasil já é difícil, não é essa coisa que as pessoas
claro.
Imaginam, né? Tem um monte de dificuldade já. E se você puder minimizar isso, ai, é melhor.
Não, e eu digo para vocês, eu tenho plena consciência que ter chegado aqui falando italiano, e assim, no primeiro período, quando eu não estava fazendo nada, etc e tal, eu ligava a televisão e eu assistia todos os telejornais. E eu assistia novela e eu ia cinema. E o fato também de ter começado a universidade foi um grande desafio, porque hoje em dia eu não sei se houve alguma mudança nas universidades italianas, mas 90% das provas, elas eram provas orais. Na Itália não existia praticamente prova escrita. Você estudava, aí tinha a data da prova, sei lá, de filologia. Então, a data da prova eram 3 dias de provas, porque eram vários alunos, e você era interrogado. Então, se você não soubesse falar italiano, você não podia fazer uma faculdade na Itália, porque não tinha que negociar, vou escrever e vou me salvar, entendeu? É claro, existiam algumas coisas, assim, de alguns trabalhos, algumas coisas, mas toda a produção da universidade italiana, ela, você, em algum momento, mesmo quem cursa engenharia ou medicina, que você tem, sim, nesses cursos, uma grande produção escrita, você tem uma prova oral e, tipo assim, você cara a cara com o professor e você não tem como enganar. É, entendeu? Então, assim, eu tenho plena consciência de que o fato de saber italiano, inclusive, quando eu fui trabalhar aí nessa pizzaria, inicialmente eu era a única pessoa estrangeira. Porque eu chegava e sobretudo, coisas assim que eu aprendi muito. Porque a gente acha que os italianos, eles são super informais. Mas, por exemplo, uma pessoa de uma certa idade, ela não quer que você a chame de você se você não a conhece, sabe? Você tem que saber ali os politeness, né? Senhor, senhora. E muitas vezes isso não se aplica no pronome, isso se aplica no verbo. Você conjuga diretamente o verbo na formalidade. Então, assim, eu sempre chegava nos lugares, né? E usava todas as formalidades. Inclusive, uma vez eu passei por uma dessas situações de vida de imigrante, porque, óbvio, houve essa fase de ter aqui um visto de estudos, mas depois eu tive que passar por um período bem complicado, que foi a conversão do visto para trabalho, né? E eu trabalhava como PJ, né? Como microempresa, para essa empresa para a qual eu prestava serviços. E foi um período ali que eu achei que eu dei, sabe, quando você dá 5 passos para frente, 10 para trás, porque eu tive de novo que enfrentar a burocracia, mas novamente eu falei, quer saber de uma coisa? Eu botei tudo na mão de um advogado e fui vencendo né, essa burocracia. Mas assim, eu lembro que um dia eu tive que ir à Câmara de Comércio, porque a um certo ponto você tinha que fazer lá uns registros na Câmara de Comércio, e tinha um serviço só para imigrantes. Aí peguei meu número, e os rapazes que estavam sendo atendidos antes de mim, que são, me pareciam que eram dois imigrantes africanos, eles não conseguiam se exprimir em italiano. E a pessoa, a certo ponto, falou assim, olha, isso aqui é um serviço público, ou você volta aqui com alguém que possa traduzir, eu não posso perder tempo com você. E sabe aquele negócio que você espera 2, 3 horas na fila para você chegar lá e a pessoa dizer, olha, não te entendo. E tipo assim, não tenho nem a obrigação de te entender. E não vou ter nem a boa vontade. Tchau. E o próximo número era o meu. Então eu tava assim. Meu coração tava quase saindo pela boca. Eu falei, gente, tem que chegar lá, dar bom dia e já usar as formalidades. Tenho que botar todo o meu italiano ali nos primeiros 5 segundos. Entendeu? Aí, quando eu cheguei no guichê, a mulher já, tipo, olhou assim e falou, ai, meu Deus, mais uma, né? Eu já vi, cara, que quando a mulher viu que eu já consegui exprimir alguns conceitos, ela já tá... E eu também, como eu tinha contratado advogada, já cheguei lá com um papel que a advogada, aliás, na verdade, tinha preparado. Então, assim, como eu falei pra vocês, eu tenho plena consciência que conhecer a língua me salvou muitas vezes de várias coisas e consegui me comunicar com as pessoas. E o italiano, ele tem muito isso, que você chega nos... O italiano, ele gosta muito da birosquinha, né? Tipo, você compra o pão no padeiro, aí você tem o açougueiro... E eu sempre digo que eu sou uma nona, eu virei uma nona italiana, porque... Eu faço as minhas compras assim, então o açougueiro ele te conhece, ele já sabe o corte de carne que você gosta, ele sabe da tua vida, e aí o padeiro a mesma coisa, e aí todo comerciante sabe da tua vida, e você sabe um pouco da vida dele, né? Então assim, essa a fofoquinha do dia a dia, ah não, hoje tá frio, né? Ah, hoje... Não sei quem tal, se você sabe falar a língua, aí a pessoa já faz uma piada e você responde a piada. Então, eu acho que a integração, ela foi menos sofrida porque eu conseguia me comunicar.
Ah, não, com isso certeza. Ajuda muito. Em toda essa tua experiência de Itália, de mais de 20 anos, Luciana, qual foi o maior problema que tu tenhas visto aí como imigrante? Qual é o maior problema que tu enfrentou aí, como alguém de fora?
É a burocracia. A burocracia, ela é muita, né? Como eu falei para você. Porque cada lugar, você vai num lugar para ter um papelzinho, outro lugar para ter outro papelzinho. Como eu falei, essa fase dessa passagem de visto de estudante para trabalho, chegou um certo momento que eu falei, cara, eu vou fazer minhas malas e vou picar a minha mula daqui. Porque todos os anos saía o famoso decreto de regularização de imigrantes ilegais. E nesse decreto de regularização era quando você também conseguia passar de um visto para o outro. Então, por exemplo, tinha filas, assim, filas imensas, porque não tinha nada que você pudesse reservar online. E aí, as primeiras vezes, assim, eu via horários de abertura da repartição pública, os horários eram sempre minúsculos. Sei lá, de 9 a meio-dia. Aí, ó, pô, vou chegar lá 30 minutos antes, e chegando lá 30 minutos antes, eu descobri que tinha gente que já estava na fila desde as 6:30, 7. Né?
Uma coisa que eu lembro da Itália, que achei até bizarro, assim, quando eu fui aí tirar minha cidadania italiana, né? Eu sou descendente de italianos e eu consegui tirar minha cidadania quando eu vim para Londres, trouxe a papelada toda que eu tinha e fui tentar fazer o resto lá. E eu lembro que era muito bizarro, porque eu fiquei em Perugia. Perugia é muito altos e
Sim.
baixos, né? Tem aquelas escadas rolantes no meio
Sim,
da
verdade.
cidade. E aí eu lembro que, assim, ó, tem que ir na Comune toda segunda, quarta ou sexta de manhã, porque a gente levava a documentação de manhã. Aí tinha uma pessoa que carregava os processos, ela levava lá para cima, num outro escritório, aí lá só abria terça e quinta tarde. Então eles faziam aquilo, por exemplo, na segunda tarde, mandavam na terça de
Claro.
manhã. Aí na terça de manhã não abria a comune lá de baixo, porque eles tinham recebido a documentação. Aí eles iam fazer à tarde, e aí na quarta de novo tava. Gente, eu achava tão bizarro, a gente via o pessoal passando com aquele bolo assim de papel para cima e
Claro.
para baixo, eu achava engraçado demais isso aí.
Ah, essa latinidade,
Não,
né?
inclusive você
Porque
contando isso, eu lembro até do episódio que perderam parte dos meus papéis.
imagina.
E
Ai,
aí a
clássico, né?
advogada, ela me orientou a você fazer tipo um fascículo e fazer a lista dos documentos e levar uma
Que
cópia e
triste.
pedir para a pessoa assinar e carimbar que você entregou tudo aquilo. E aí, quando você chega com isso, eles já ficam tensos. Mas por que que eu tenho que assinar isso? Eu falei, não, porque eu já trouxe e os documentos foram perdidos, então minha advogada. Aí quando você fala a palavra advogado,
Tudo funciona.
entendeu? Mas assim, foi
É.
assim, essa época, como eu falei para vocês, foi uma época desafiadora, porque eu tinha o meu vistozinho, eu tinha a minha casa, eu tinha o meu trabalho, e de repente, tipo assim, parecia que tinha aberto um buraco e você tá para cair ali, você fica escorregando e tentando se segurar em
Ai.
alguma coisa. E aí a gente conclui quanto a vida do estrangeiro é frágil, né? Porque quando você acha que você, ai, gente, consegui, não sei o que, acontece alguma coisa e alguém parece que está tirando o teu chão.
A gente está falando aqui e nem começamos a conversar sobre a sua profissão atual, né?
Não, pois é, gente.
Conta isso, como é que você caiu de paraquedas
Como é?
nisso? Ou não foi rolê aleatório?
Esse já não foi rolê aleatório, não.
Uhum.
Porque, como eu falei para vocês, eu trabalhei para essa empresa de documentação técnica, que eles eram responsáveis por fazer uma grande parte da documentação da General Electric, que era parceira da Petrobras em toda essa parte de compra e venda de compressores e turbinas para os poços lá de petróleo no Brasil, né? Então, gente, esse projeto que nós começamos com dois, três tradutores. Esse projeto cresceu muito e o pessoal, a um certo ponto, falou para mim: Luciana, você pode arrumar, ajudar a gente a fazer uma seleção de mais tradutores para trabalhar nesse projeto? E aí eu tive uma ideia, né? Eu falei: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a minha empresa e eu forneço os tradutores para vocês, né? Já que eles não tinham know-how,
Muito
eles
bom.
gostaram da ideia. A gente trabalhou nesse projeto juntos até mais ou menos o quê? Já 1999, 2000, até mais ou menos 2011, 2012, quando com todas essas mudanças de governo no Brasil, entre Lula, Dilma e Temer, impeachment, a crise da Petrobras, esses projetos começaram a minguar cada vez mais. Sei lá, nós éramos 20, aí passamos para 15, aí passamos para 10. Eu falei, gente, isso aqui, uma hora isso vai acabar, né? Então, digamos que eu ainda continuei colaborando com eles até mais ou menos uns 2012, 2013. Mas aí também tinha uma coisa complicada, né? Porque nesse meio tempo eu casei, a Cecília nasceu, e eu precisava trabalhar sempre no fuso horário do Brasil, né? Então, dependendo, ainda quando ainda tinha horário de verão e tal, o fuso horário podia ser de 3 a 5 horas. Então, eu sempre começava a trabalhar, digamos assim, o top do trabalho, né? De manhã, eu tinha contato com o pessoal aqui na Itália. Aí depois, muitas vezes, eu tinha que contatar os tradutores ou pessoas que estavam no Brasil, ou às vezes os intérpretes que saíam daqui da Itália com os engenheiros ou técnicos que iam dar curso de manutenção de compressores e turbinas. Então, você tinha que ficar monitorando o que estava acontecendo. Então, as minhas jornadas de trabalho, enquanto não tinha filhos e tal, era, gente, qualquer hora eu ali ligava o computador e vi o que estava acontecendo. E depois isso, cara, já ficou completamente complicado, porque a vida de um recém-nascido não começa 1 hora da tarde, né? Então eu falei, bom, vou continuar aqui até ver no que isso vai dar. E a um certo ponto eu cheguei mesmo à conclusão que, conversando com a empresa, que o projeto iria mesmo acabar. E depois disso, eu fui trabalhar com algumas outras empresas, sempre em projetos de área de petróleo. Mas o ritmo de trabalho já era outro, os projetos eram bem confusos. E assim, como a minha vida profissional na Itália tem essa curiosidade, né? Porque eu sempre morei na Itália e sempre trabalhei com o mercado brasileiro. Uhum. Os italianos aqui na história, eles eram intermediários, né? Uhum. Porque o cliente final era a Petrobras. Teve um período que teve alguns outros projetos para a Marinha do Brasil, para a TIM, mas quase sempre tinham empresas brasileiras, grandes empresas brasileiras no meio. Então, eu comecei a pensar, fazer alguma coisa que eu gostasse, que eu curtisse, que eu tivesse flexibilidade de horários. E aí, lá por volta de 2013, eu comecei a escrever o blog inicialmente como hobby, né? E para dar dicas de viagens, porque eu sempre digo que a Itália é um lugar maravilhoso enquanto é maravilhoso. Uhum. Na hora que não dá certo, às vezes não dá certo, feio mesmo, né? Uhum. E eu vi, assim, que em Roma, sendo uma cidade muito turística, tem aquelas famosas pegadinhas, ou as pessoas não reservam ingressos, e tem épocas do ano que se você não reservar ingresso, você vai parar na mão do cambista, vai pagar 3 vezes mais, não tem jeito. E aí eu comecei a escrever um blog, inicialmente em parceria, né? Nós escrevíamos em 4 mãos, aliás, digamos assim. E depois de 2 anos, a gente terminou a parceria. E, cara, muita gente me escrevia e me dizia: ah, mas você pode me levar para fazer um passeio? Eu falava: não, gente, eu só escrevo blog, eu não sou guia, não quero isso, não tem nem jeito para isso e tal. Mas a insistência começou tão grande que eu também comecei a ter contato com blogueiros de viagens que também eram guias de turismo, né? E aí eu comecei a contemplar essa possibilidade, fui estudar para isso, né? Esperar o concurso público em Roma. No final das contas, nem teve concurso público em Roma. Eu tive que fazer o concurso na Toscana. E então, desde 2017, 2018, que eu estou trabalhando como guia. Primeiro como líder de grupo, depois como guia cultural mesmo. Sou credenciada nos museus do Vaticano, trabalho nas áreas arqueológicas. Então começou, digamos, essa nova aventura, que eu estava assim bem no auge da situação antes da pandemia.
Ai, menina.
Pois é.
E conta pra gente como é que tá isso aí agora, porque teve um movimento, né, dos guias brasileiros.
A gente
como
começou
é que tá
a fazer um movimento, mas o movimento coincidiu com uma época em que vários outros setores, sobretudo a rede hoteleira, estava fazendo muita pressão para o governo para tomar logo uma decisão, etc. e tal. Então, digamos que atualmente, né, desde o dia 1º de março, os brasileiros podem retornar à Itália. quem já se vacinou, senão você tem que ficar fazendo os testes a cada 48 horas, quem não se vacinou. E digamos que a partir de 1º de maio vão cair todas essas regras de máscaras e certificados de vacinação e tudo mais. E agora o turismo voltou a explodir. Ainda
Amém.
bem.
Finalmente.
Ai, que delícia. Não, é uma
Ainda
pena,
bem.
porque a Itália é um lugar, para mim, na
Faz
Europa, pelo
parte
menos.
do imaginário dos brasileiros. Eu acho que tem alguns lugares no mundo que os brasileiros querem sempre conhecer, que pode ser a França, que pode ser essa parte do Mediterrâneo em geral. Eu acho
É
que
que é um
muitas
país
pessoas.
completo, né? É um país completo no sentido de que tem montanha, tem mar, tem a comida boa. Você vai em qualquer cidadezinha na Itália, tem alguma coisa
Que
interessante,
chama a
bonita,
atenção.
gostosa, charmosa, sei lá, algo vai ter ali, né?
Tem,
Então você vai
tem.
500 vezes no país, sempre você vai descobrir uma coisa nova. É muito. É demais.
E fora que nos filmes, né, sempre aquelas paisagens de sonho, elas normalmente são ali, né? São nesses países, França, Itália, Grécia, né? Então acaba que são esses países que as pessoas começam a botar na lista de sonhos e falam, nossa, preciso
Claro.
muito conhecer, fora a comida, né? A questão gastronômica, a questão dos vinhos, né? Tudo isso que todo mundo ama também. Então acaba sempre, acho que estando no topo da lista, né?
É verdade, isso é verdade. Para minha sorte, enquanto profissional do turismo, sim.
Não, aí sempre vai ter trabalho. Bom, enquanto as portas estiverem abertas, com certeza quem trabalha com turismo sempre vai ter
Não, e
trabalho aí.
agora, como eu falei para vocês, como, né, a demanda estava reprimida durante esses 2 anos, eu tô assustada para falar para vocês a verdade, porque assim, para o mês que vem, algumas datas, tipo Capela Sistina, não tem mais ingresso. Então tá um retorno ótimo, viu? Tipo assim,
Gente,
tá praticamente como era nos velhos
como
tempos.
era? Vou te falar duas coisas. Primeiro, que logo mais tu vai me encontrar por aí, porque a Itália é o sonho da minha vida, né? Eu amo demais, assim, e eu penso ainda um dia morar na Itália. Eu vim parar em Londres por causa dos acasos da vida, mas o meu sonho era ter ido para aí. E minha mãe tá para vir, a gente teve que cancelar a viagem e logo mais vai retomar, né? Quero viajar com ela pelo menos uns 20 dias por aí. E a outra coisa, mulher, se prepara, porque hoje, quando eu saio aqui para passear, me dá um cansaço, um cansaço. Esse negócio da gente ficar andando o dia todo, a gente é acostumado a ficar em casa, né? Direto,
Não, você
eu
sabe que eu
faço duas
comecei a me
coisas.
preparar um pouco. O que que eu tenho feito? Como eu pego a Lavínia na escola 4h20, eu saio
Tem
de
duas
casa
filhas,
uma
né?
hora antes. Eu tenho duas filhas, a Cecília e a Lavínia. Uma
Lindos
tem
nomes, por
11, a outra
sinal.
tem
Amo
9.
também.
Então eu saio de casa tipo 3h15, 3h20. Aí eu caminho num parque bem grande que tem. Eu faço tipo entre 45 a 1 hora de caminhada.
Ótimo.
Para primeiro que a idade está pedindo, né? Mas segundo,
Não.
para
É esse
tá
negócio da gente ficar
pronta.
parado. Hoje, esses dias eu saí, tive que fazer quatro coisas num dia, era relativamente perto, mas esse negócio de andar de um lado para o outro, um lado para o outro, um lado. Eu cheguei em casa, eu estava exausta. Eu falei, meu Deus do céu, o que está
Pois é,
acontecendo?
a gente não
Então,
está
que bom.
acostumada, né?
É, tem que se preparar fisicamente mesmo, assim, né?
É
Resumo.
verdade. Já até fui ali marcar umas horas de yoga ou pilates e tal, para físico tem que estar tá bem.
Começar.
É,
É isso
não,
mesmo.
Pilates ajuda muito, nossa. Então vamos lá. Já te expliquei mais ou menos como
Sim.
funcionam os quadros. Vamos começar pelo nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Aquela hora que a gente fala das vergonhas que a gente passa com as comidas gringas, ou que a amiga passou, ou que algum gringo passou com a comida brasileira, alguma coisa, qualquer história que seja relacionada com a nossa vida de imigrante, com essas diferenças culturais e comida. Então, né, como a gente está falando de Itália, de Roma hoje, eu achei por bem trazer alguma coisa de comida aí, porque eu duvido que em 23 anos você não tenha uma historinha aí para contar.
Olha.
Você quer começar ou você quer que eu comece? Como é que é?
Não, começa, começa.
Começo? Então, eu tava pensando esses dias porque eu vi um meme desses e é verdade. Gente, por que que a gente dá nome para as comidas tipo molho inglês? Aí a pessoa pega, coloca um molho que não tem nada a ver com molho inglês, que eu não sei nem falar o nome do molho. Você sabe pronunciar aquilo direito? Eu nem. Hein, Ana, você sabe?
Worcestershire,
Ah, é
nem
um
sei.
nome.
É uma piada, é uma piada.
É uma piada aquele
Eu não
nome, é
sei
uma
falar.
piada. Não, e aí, por que que a gente se apodera, muda, entendeu? Como é que faz para explicar isso para os gringos depois? Porque para eu explicar para o meu marido francês, que em Vitória é pão de sal, mas muita gente chama pão francês, e ele olhava e falava, ele ficou muito animado quando ele ouviu que no Brasil se comia pão francês todo dia. E chegou lá, ele falou, não é bem pão
Não é
francês,
bem
não,
francês assim,
Eu te
não. Não é
falei que não
nada
era
francês.
francês, mas ele tinha uma esperança com esse nome, entendeu? E tem algumas, né? Além do molho inglês e o pão francês, tem outras que eu não estou lembrando agora. Mas eu acho engraçado isso, né? Da gente pegar e colocar nome nas coisas, mudar e depois para explicar para o gringo como é que faz, gente.
Olha, aqui em casa a gente tem vários casos, porque vocês sabem que os italianos são chatos com comida, né?
Ai, são. Se
Então,
pudesse, levava
assim,
a
ele
mãe
quer te
na mala.
doutrinar. Não, tipo assim, uma coisa, né? Cappuccino é uma bebida que você só toma de manhã, no café da manhã, tá? Eu, por exemplo, eu sempre digo, como eu estou pagando, eu tenho direito de tomar
Maravilhosa.
cappuccino na hora que eu quero. Até, por exemplo, às vezes está um baita frio, né? E como eu não quero ficar tomando vários cafés durante o dia, você fala, pô, você senta num lugar, né? Toma teu cappuccino na hora da tarde. Então, eu, tipo assim, hoje em dia, se a pessoa vai me olhar de lado. E também tem uma coisa, é óbvio. Quando você está no centro histórico, que todo mundo lida com turista, turista americano, turista japonês, então, assim, nas áreas turísticas, algumas coisas eles já nem ligam mais. Mas, às vezes, quando você está no teu boteco ali de bairro, né, com aquele senhorzinho que viu o bairro nascer, aí você pede o cappuccino, tá ali, ah, mas cappuccino, só uma maquina. Eu, tipo assim, gente, não tô nem aí. Né? Então eles têm essas coisas assim. Eu já vi cenas, né? Uma vez eu estava num restaurante e tinha uma mesa de americanos que o pessoal comeu um prato de carbonara, isso. E aí o garçom pergunta: café? Café? Aí uns falam cappuccino, Luiz, nó!
Maravilhoso,
Cappuccino, você
muito
deve la
bom.
mattina, tipo. E como eles falam isso, essa maneira assim, né, visceral, tipo assim, eu como estrangeira, tipo, eu tava entendendo os dois lados. O italiano que quer te doutrinar porque ele acha que você está na Itália e que você tem que ter a experiência gastronômica certa,
Vai
entendeu?
fazer
Tipo,
direito, sim.
tem que vai fazer direito, sim. Então, tipo assim, o cara falou que ele não ia trazer o cappuccino.
Olha só,
Sabe? E
arrasou.
Gente,
as
é
pessoas não quis
maravilhoso.
nem, não
Eu
quis nem
matava,
usar
mas
isso no que for pagar.
é maravilhoso. E o queijo com frutos do mar, quando você
Mas
tá
olha só,
comendo uma.
essa história do queijo com frutos do mar, na verdade, existem alguns chefes que fazem uma cozinha um pouco elaborada e tem alguns restaurantes em Roma que fazem cozze e pecorino, que seria mexilhão com o pecorino, que é o queijo de ovelhas. Mas assim, não é qualquer massa que você coloca qualquer queijo. Eu
Claro,
já
não,
comi,
óbvio.
sim, uma combinação de mexilhão com fatiazinhas de pecorino. Então, claro, é um caso especial, mas não é dizer que não existe ao 100%. Mas, tipo assim, botar queijo ralado na massa, aliás, quando você chega num restaurante, como qualquer coisa com frutos do mar, já nem chega o queijo na mesa. Tipo assim, gente, se não
Não, é uma
chegou o queijo na
afronta.
mesa, isso já é um indício. Porque quando é para botar queijo, eles já te dão o queijo.
É, não, eu acho super engraçado isso. É, eu vi no tempo lá do Snapchat alguém falando, alguém que morava na Itália, estou me sentindo subversiva, pediu um cappuccino à tarde. E o garçom olhou para mim, deu uma risadinha, mas trouxe. A pessoa falou.
Eu, até porque, gente, eu com essa minha cara aqui, eu sou estrangeira, então eu posso pagar o mico de tipo, ah, não entende nada e dá um tal do cappuccino,
Dá o
entendeu? Então,
cappuccino
tipo assim,
para ela.
isso
Não
pra
é
mim
tipo,
já não é
né? Vai
mais um
lá,
tabu.
é.
Como eu digo, eu estou pagando, eu quero o meu cappuccino às 4 da tarde, tá? Não vem com essa pra cima de mim, não.
É. Não, é muito
E.
engraçado isso.
Mas assim, às vezes o que eu percebo é uma coisa engraçada que aconteceu comigo alguns anos atrás, que aqui na Itália tem uns famosos pratos, tipo, que eles chamam de vitel toné, que seriam as fatiazinhas de vitelo. E em cima eles colocam uma maionese misturada com atum. Então você come aquelas fatiazinhas e tal. E aí eu fui jantar na casa desses italianos que fizeram não sei quantos pratos, né? E eu só escuto assim: ah, agora tem o prato do não sei que toné. Aí você já sabe, o toné é a famosa maionese misturada com atum. E eu achando que era vitelo, né? E eu comendo tal. Gente, quando eu estava mastigando um pedaço tal, alguém chega e aí: nossa, essa língua de boi tá super macia.
Gente,
Gente,
eu
juro.
amo língua. Inclusive, eu fiz essa semana. Eu amo.
Não, pois é, eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu faço? Né? Porque uma das coisas que eu detesto,
Já tinha comido a metade
já
da
tinha
língua
comido a
ali.
metade e ainda
Já era do
estava
prato.
mastigando um pedaço de língua. E sempre falando nessa coisa de gastronomia, às vezes algumas coisas que me irritavam, mas hoje em dia, quando são parentes, quando são pessoas que eu conheço, que às vezes a pessoa prepara aquela quantidade enorme de comida, chega uma hora, cara, que tu não dá mais conta.
É
Entendeu?
isso mesmo.
E a pessoa fica, não, mas olha, prova. E eu não sei se isso também acontecia muito comigo no início, porque eu era, né, amiga exótica.
Ah, é, daí eles querem
Entendeu?
que prove
Então as pessoas,
tudo.
não, vamos almoçar lá em casa, não sei o que. As pessoas faziam aquela quantidade de coisas italianas. E chega um ponto, cara, que tu não dá mais conta. E a pessoa fica, não, come, 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 come. Então, assim, hoje em dia eu já falo, não, gente, olha, me desculpa, tava muito bom, mas não dou conta de comer
Muito
isso tudo.
obrigada. E se for língua, da próxima vez, por favor, avise
Pois
antes.
é,
Antes de eu
da
começar a
próxima
mastigar e não
vez,
durante, né? Ou pelo
avise.
menos avisa depois, que aí eu já comi, pelo
Não,
menos já
claro,
era,
com
né?
certeza.
Mas no meio é sacanagem. A minha questão da comida com a Itália, a gente como brasileiro, a gente é muito mal acostumado com o restaurante italiano no Brasil, né? Que vem aquele pratão cheio de coisa, cheio de molho, que a gente sabe que a realidade é que muita coisa nem existe na Itália. E aí, quando a gente viaja para a Itália, a gente entende, a gente, assim, muita gente não sabe, mas tem o primo piatto, né? O primeiro prato, segundo, terceiro, um só de salada, um só de massa, enfim, carne, que é o prato principal. A Luciana pode explicar melhor. Mas aí a gente chega lá e a gente pede um prato, que no Brasil a gente está acostumado aí no restaurante italiano, e a gente pede um prato. Quando chega o prato da massa, por exemplo, que a gente pede e vai sonhando para a Itália, é uma massa muito simples, com um molhinho muito simples e acabou. E acabou aquela decepção, né? Porque a gente sabe que muitos restaurantes italianos, eles seguem a tradição ali da sequência de pratos, né? E o
Claro.
brasileiro já gosta de um prato
Um
pratão. E
pratão.
lá, num pratão. E lá não é assim, né? Então aí se pedir só a massa, vai vir só aquela coisinha
Vai ver
pequenininha,
só
decepcionante
a massa.
ali com o um molhinho. É uma tristeza. Então fica a dica para quem for para a Itália aí, ó,
Não, olha,
entender
eu
que tem
vejo
toda
uma
uma
coisa.
sequência.
Tem muitos brasileiros, e eu percebo muito isso, sobretudo em brasileiros. Assim como você, que já nasce em famílias italianas de segunda, terceira geração, que você nasce com uma cozinha italiana criada no Brasil. Assim como você tem os restaurantes italianos nos Estados Unidos, que são outra coisa também. Que eu fui até achei bons, mas não é o mesmo tipo de pizza que você come na Itália, etc e tal. E eu vejo que muitas pessoas chegam com uma expectativa. E tipo assim, porque a pizza, você não vai fazer metade uma coisa e metade outra. Você quer a pizza margarita, é só margarita. Entendeu? Ou você não tem pizza com frango, ou
E é pizza
várias outras
individual
coisas.
também, não é? Geralmente.
Individual,
Não é uma pizza grande
obviamente.
para vender,
Como
para
aquela pizza
dividir,
é
né?
enorme, às vezes você pode até falar, traz um segundo prato limpo e ali na mesa você divide para dois. Mas a ideia é que aquela pizza é individual e, como a Ana estava falando, tem vários pratos, vários molhos, como o famoso bolonhesa, né? Que já bolonhesa, esse nome não existe na Itália, que é o ragu.
Olha.
É óbvio que, como esse molho ficou muito famoso no exterior como molho à bolonhesa, quando você vai, sobretudo em restaurantes turísticos, eles não vão colocar ragu porque as pessoas não vão saber o que é. Então eles já vão colocar ali traduzido bolonhesa porque é aquilo, né? Mas, por exemplo, quando você vai à Bolonha, que é a pátria do ragu, a maioria dos restaurantes vai colocar lá o ragu, não vai colocar bolonhesa. E é um molho que eu sempre digo, isso aí era um molho que foi criado na época em que as mulheres eram só donas de casa, porque em média o cozimento é de 3 horas.
Então, haja
Entendeu?
tempo.
Então você tem ali toda, né, a tradição, a receita que passa de família, de mãe para filha, de prima, etc. e tal. E como a Ana falou, é, você chega, você tem a entrada, aí se você tem um prato, é só aquilo. Aí você escolhe se você quer comer um prato principal, se você quer comer uma massa, se você quer comer a carne com a verdura ou a salada, mas não vai chegar o pratão.
Não, é verdade. Mas isso não é, em vários países, né? Em várias
Vários
culinárias é o
países.
caso. A francesa também é assim. Por isso que as pessoas reclamam dos tamanhos dos pratos, mas a verdade é que a ideia não
É
é que
você
você coma
comer
num prato
vários
único,
pratos, né?
é
Você
que
matar a
você tenha.
fome
Exato, é que
com o
você
único
tenha fome
prato.
para o segundo prato, é que você tenha fome para o. Que você tenha um restinho ali, um espaço para a sobremesa. Porque a comida, né? Você sentar à mesa e tal, é um ritual. Né,
É.
para algumas culinárias, não é simplesmente a comer que comida deliciosa, não, é o ritual de você sentar, de você apreciar, e
E os
culinárias
sabores
assim.
individuais também, né? Os sabores, porque
Exatamente.
a entrada vai, esse tal alimento vai bem com tal alimento. Então não dá para
Ainda
botar
tem
um
o
molho com cinco
vinho,
coisas
né? Ainda
e
tem
esse
o
que
vinho.
combina.
E como a verdade está no vinho, você tem que ter tempo para comer, beber essa verdade sair, né? E uma coisa
Muito bom.
curiosa que vocês estavam falando agora sobre, né, o fato do ato social que é a comida, comer no latim é cum edere, é comer com. A origem do verbo é que algumas línguas depois, tipo o francês, eles herdaram o latim dos soldados, que não diziam comer, eles diziam mastigar, porque eles comiam rápido, que era manducare, que vai dar o manger. Mas, por exemplo, no
Olha.
português e no espanhol, a gente herdou mesmo a raiz latina do ato social, que é você estar junto, você sentar à mesa, e já o soldado no acampamento ele comia qualquer coisa, né? Então, justamente esses vários pratinhos é para você ter tempo de sentar à mesa. E mesmo hoje em dia, que na vida do dia a dia a gente vive com pressa, mas a gente tenta mesmo com um pratinho, mas o um pratinho feito bem, com bons produtos, para de qualquer maneira você ter uma boa experiência de comida, porque a ideia do italiano é coma simples, porque é uma coisa que você sabe fazer. Tipo, a comida Michelin, ela não é para todo mundo. Mas a ideia da comida italiana é essa, ela tem que ser boa na simplicidade, porque você vai comer aquela coisa boa no restaurante, mas algumas coisas boas você vai saber fazer em casa. E você vai ter a cultura gastronômica. Você não vai comer bem só o dia que você sai de casa e come fora.
Sim,
É, não,
muito
é
bom.
demais, me fascina, porque eu adoro comer e eu acho interessante também essa coisa de respeitar a coisa da estação. Tem até né, as pastas da época tal, tem coisas que
É
você não
cada
come em
pasta
qualquer
com
época.
cada massa com um tipo de molho, os sorvetes. Cada época do ano você encontra os sorvetes com produto da estação, do produto da temporada. E engraçado que até nas escolas públicas, apesar de muita gente criticar, etc e tal, cada temporada você tem cardápio e você sabe, no inverno eles comem mais sopas, comem mais grãos. Aí quando já chega essa época da primavera, a sobremesa da escola começa a ter sorvete, começa a ter outros tipos de frutas. Então eles são chatinhos para comer. Isso é desde pequeno.
É, não, mas eu acho legal essa coisa de respeitar. Aqui também é
Não,
um
eu também
pouco assim.
gosto, mas isso é desde pequenininho que eles.
É, eles
É, e outra
passam às
coisa.
vezes, né? Mas a comida é boa demais mesmo. A gente imagina o mundo inteiro avacalhando. Ah, eu como capixaba, sei lá, como brasileira, penso assim: imagina o mundo inteiro avacalhando o arroz com feijão, botando coisa que não tem no nosso arroz com feijão e chamando ele de arroz com feijão brasileiro. Eles devem ficar muito puto da vida mesmo, entendeu? Pô, pega a receita da minha avó e avacalha aí, todo mundo conhece desse jeito. Mas desculpa, Ana, eu te
Para
cortei.
turista ver. Não, eu ia comentar quando eu descobri, porque para mim até então, lá no passado, Itália, Itália, massa é massa, né? E vambora assim. Até o dia que eu descobri um mapa gigante, e aí eles mostravam também, assim, que cada região tem a sua pasta específica, né? Esse aqui é espaguete, esse aqui é o penne, esse aqui é específico lasanha dessa região. Gente, eu fiquei passada, eu não sabia. Essa região é só pro risoto. E aí eu falei, como assim, né? Pra gente, no Brasil, a gente é muito naquela coisa de que na Itália é massa, é lasanha, é risoto e acabou, e é em todo lugar. E aí chega lá, não, começa a entender que não, aqui é específico, essa comida específica desse lugar. E isso é muito legal
Não, e
também.
vocês sabem, uma grande surpresa, aqui na Itália a tradição é que o nhoque você come às quintas-feiras.
Sério?
Ah,
Eu não sabia
olha!
disso.
Tem
Ah, eu amo
alguns
nhoque.
pratos que as pessoas costumavam só comer um ou dois dias na semana, porque muitas vezes eram pratos que davam trabalho. Eu agora vejo essa curiosidade, eu não sei por que o dia escolhido foi a quinta-feira. Mas tem vários restaurantes, quando eles fazem o nhoque fresquinho ali, que eles colocam que eles só servem nhoque na quinta.
Gente,
Legal.
ah, mas eu acho legal assim, porque tem tradições que se perdem, né? E eu sei, o italiano realmente, principalmente o italiano que não saiu daí, né?
Pois
Porque
é.
quando a gente encontra, tipo, eu tenho amigos italianos aqui, eu já morei com uma italiana aqui, e óbvio, eles têm, permanecem algumas coisas, mas você fica mais aberto ao mundo porque você está em outro lugar. Mas eles têm muita coisa com comida e eu acho divertidíssimo. E às vezes dá vontade de falar, me deixa, igual o negócio do cappuccino, sabe? Me deixa que eu quero, sabe? Mas a pizza italiana é melhor que a paulista, só isso que eu queria
É,
terminar o
mas
quadro
olha,
com
isso
isso, tá
aí é
bom?
uma grande treta, né? Vai dizer isso pros
Polêmica.
paulistanos. Gente, eu deixo cada um na sua, tchau.
É, cara, é esse o meu momento do cancelamento. Chegou para mim. Ai, ai. Posso ir para o próximo, então?
Pode. Vamos.
Ah, o próximo é o Mino English. Hoje a gente faz Mino italiano. Quando aquela história que todo imigrante tem, né? Que quando você fala uma coisa e é outra, quando uma pessoa te fala uma coisa, você entende outra, quando você fala uma coisa, a pessoa entendeu outra, e isso aí deixa o Lost in Translation. Você até meio que falou a história da língua aí, né? Na verdade. Você fez uma dois em um aí.
Olha, eu lembro de no início. Algumas coisas que às vezes no português são muito semelhantes, ou que a gente pode ser, né, um tipo um falso amigo. Eu lembro uma vez que um amigo me convidou para ir num cemitério monumental, e na época assim, eu não curtia. Tipo, na cultura brasileira a gente não tem esse negócio de visitar cemitério como atração turística, né? E aí,
Não,
cara, ele
jamais.
super. Ah, o cemitério que tem os túmulos, não sei o que, tá, já achei estranho. Falei, cara, será que esse cara é um maníaco sexual, ele vai me agarrar atrás de um túmulo desse? Sei lá, bom, enfim.
Horror.
Aí ele, né, explicando, não sei o que, tudo contente. Aí Aí no final ele fala assim: Ah, o que que você achou? Aí eu falei: Ah, visitar cemitério é uma coisa meio mórbida, né? Porque existe a palavra mórbido em italiano. Só que mórbido em italiano quer dizer flácido. Você tá meio caído, né? Meio caidinho, mórbido, uma coisa mole. Ele, mórbido, mas mórbido como assim?
Não faz sentido.
Mórbido! Aí ele, mas o que que você quer dizer com isso? Aí, né, eu comecei a explicar para ele, agora eu até esqueci qual é a palavra em italiano. Mas aí eu falei, não, porque sabe, uma coisa ligada à morte, não sei o que e tal. Aí ele começou a rir e falou, não, porque italiano, mórbido. Aí ele até falou, por exemplo, você vê uma pessoa idosa, né? Aí você fala, ah, ela tá meio com mais pelinhas mórbidas, tipo, né? Eu dei umas bolas fora desse, de pegar palavras que eu achava que era a mesma coisa. Ou às
Nossa, que loucura.
vezes, querer pronunciar também uma coisa, né? Porque, não sei se vocês sabem, né, que pene com N é pênis, e penne com dois N's é massa. Então, às vezes eu, né, pronunciava, mas eu não botava dois N's, eu botava três. Então, uma vez, eu
Só
entrava
para
no
não ter dúvida.
restaurante, eu, ah, eu quero penne. Tipo assim, gente, eu prolonguei dois N. Que o homem falou, cara, você colocou quatro N's nessa palavra, só bastava dois.
Só para
Na
garantir a vergonha.
garantia. E uma vez eu tava tentando pronunciar, né? Cassonetto, que é a lata de lixo. Eu falo, não, porque eu fui jogar as coisas no cassonetto.
Ai, ai, ai.
Aí a pessoa, o quê? E eu juro, não, cassoneto. Ele, não, querida, cassoneto, porque cassoneto é uma outra coisa.
Ai, pois
Essa coisa é
é.
engraçada.
A minha história também é nessa linha, que pegar em espanhol é bater. Então, a Nina, minha filha, voltou do Brasil falando muito português, né? Então eu percebi um estranhamento, assim, porque ela usa muito. Ah, eu falo com ela só em português. Então tô com ela na creche. Tá, minha filha, vai ali pegar seu casaco. Até aí, ah, não é o pior, não é o pior do mundo. Mas e aí eu
Eu
já
vou
me
te
peguei.
pegar.
Eu já me peguei brincando com ela no pátio. Ah, eu vou pegar a Nina, eu vou pegar a Nina. E aqueles olhares assim.
Falo, já vou
Aí,
ligar para uma assistente social.
nesse
Exatamente.
nível.
E aí eu expliquei para a professora, olha, se algum dia, porque eu falo com ela, eu vou te pegar, né, fica tranquila, porque quando ela estava meio tristinha, mamãe vem, mamãe volta, às 4h30 eu venho te pegar. Aí eu falei com a professora, olha, pegar em português não é pegar, não. Eu expliquei o que que é, pegar é correr, porque, né, se algum dia ela falar que a mamãe vem me pegar na escola,
Claro,
você
claro.
fica tranquila que eu não vou, não
Tá tudo
chamo o
certo.
serviço social que tá tudo certo. Então, assim, muitas, muitas situações com pegar. Muitas, muitas, assim, quando eu tô falando alto, e agora eu acho que com criança mais ainda, porque as pessoas ficam muito assustadas, sabe? Ai, ai. E o pene também aqui, bom, é que eu não sei falar nem um N, nem dois N's, mas enfim,
Pois eu sempre
também
quando eu falo, é
rola
melhor
isso,
exagerar, melhor
porque eu
exagerar
acho
do
que é
que
em
faltar.
catalão que é, eu acho que é em catalão que é pênis, e
Entendeu? Eu falei, não
aí
quero
rola
ninguém
esse
fazendo
risinho.
piada com a minha cara, né? Não.
É, a minha de língua, eu não lembro nada muito recente, assim, mas eu lembro que quando eu fui lá na Itália fazer a minha papelada lá da cidadania, né? Eu tentei fazer tudo sozinha, eu e meu primo, com o pouco italiano que a gente tinha. E claro, né? Eu vi que ia ser inviável, porque eu falei para ele, falei assim, ah, mesmo que nós dois juntos a gente não fale 10% da língua, ninguém vai ter essa paciência de explicar para a gente como as coisas funcionam. Então vamos conversar com alguém que entenda e que resolva, né? E eu lembro que a gente ia lá E na comune, com essa pessoa que foi o agente lá que ajudou a fazer, e toda hora ele chegava lá, senta, dona Fabiana. Meu Deus, o cara tá mandando a mulher sentar.
É,
Olha que
escuta,
folgado.
me
É,
dá atenção.
escuta. É. E aí, toda hora que ele chegava lá, porque ele entrava sozinho e eu ficava um pouco atrás, assim, esperando. E eu escuto, falei, gente, que absurdo, a mulher vai ficar muito braba, porque ele já não tem muita paciência,
Senta.
né? É, senta, dona Fabiana. Eu, ai meu Deus, ele tá sendo grosso com a mulher, mandando a mulher sentar para escutar ele falar, pensa. E aí depois eu, ai não, é escuta. Ainda bem.
Escuta,
Então deu
me
tudo certo, a mulher
escuta.
foi muito
Não, e
legal.
aí, ainda tem até uma coisa que, voltando àquele assunto, porque quando a gente, né, fala de maneira informal, você fala sente. Então já esse senta, que era uma das coisas que eu sempre fazia quando eu ia falei para vocês, né, as famosas formalidades, né, em vez de escusa-me, me excuse, excuse. Então assim, é, não, mas o senta é justamente quando você vai introduzir algum assunto na alta formalidade, né?
Sim, e aí eu pensava, gente, como assim, né? Não era o por favor, com licença, né? Que a gente entende que isso seria o educado, era esse centro. Ai, que meu Deus do céu, deu tudo certo. Tudo certo. Funcionou.
Nossos amigos nesses idiomas latinos, né? Tem um monte. Ah, se
É.
eu começar aqui a falar. E o próximo é: meu amigo é gringo. Alguma história de relacionamento, que pode ser de amor, de um vizinho, de um colega de trabalho, pode ser de tudo, mas sempre nessa ótica do imigrante. Alguém quer começar?
Então, aqui na Itália, o pessoal usa um ditado que é donne e buoi dei paesi tuoi, que quer dizer que tanto as mulheres quanto os bois você tem que escolher do teu próprio lugar de origem.
Gente,
Ave
Maria,
olha isso.
dor no coração ouvir um negócio desse 2022, mas eu consigo.
Mas vocês sabem que antigamente eu falava, gente, isso é muito século XVII, século XVIII, mas depois, quando a gente começa os relacionamentos com culturas diferentes, você vê que você precisa de um exercício, às vezes, de paciência duplo, né? E até mesmo, vou contar uma coisa engraçada para vocês, né? Que é, pelo menos, eu não sei se isso é uma coisa carioca, se isso é uma coisa minha, que às vezes fala, ah, quero te contar uma coisa. Ah, peraí, que eu vou te falar uma coisa. Em italiano, se você anuncia que você vai contar alguma coisa, você precisa falar uma coisa importante, não é? Ah, preciso te contar uma
Ah, uma
coisa.
fofoquinha ali.
Entendeu? Ah, quero te falar uma coisa. Se você introduz isso, né? Se você marca, é porque você quer falar. Ou uma coisa delicada, ou contar um segredo, não é abobrinha. E eu lembro que quando eu comecei a namorar o Federico, eu, ah, quero te falar uma coisa. Uma vez a gente estava no carro, ele parou o carro, estacionou, falou: o que que você quer me falar?
Olha,
Nossa, eu
aí
vou casar,
ela, que homem
né? O homem parou
fofoqueiro.
para me ouvir assim.
Não, eu já ia pensar, ai, que fofoqueiro, parou o carro para ouvir fofoca, olha
Preciso te
isso.
falar uma coisa. Aí eu falei o que era. Ele, tá, continuou. Aí aconteceu uma segunda vez. Eu falei, ah, preciso te falar uma coisa e tal. Aí ele falou assim, vem cá, brasileiro usa. Ele falou, não, porque isso na Itália você assusta a pessoa. Tipo
Ele
assim,
estava esperando.
Tava uma notícia
fala. Você não
bombástica.
precisa anunciar que vai falar uma coisa, você fala. Se você anuncia, tem que ser alguma coisa assim. Ai, cara, por isso que eu entendi da vez que ele parou o carro, né, para escutar
Olha só.
o que que eu tinha para falar. Então, hoje em dia, eu efetivamente, né, conversando com muitas pessoas, ou pensando no meu relacionamento, de casamento, ou até mesmo os amigos, né, a gente vê que as diferenças culturais são assim uma barreira que às vezes pode efetivamente virar uma barreira intransponível, porque você é acostumado a fazer tudo da tua maneira. Tipo assim, se a gente pensar, né, de relacionamentos no Brasil entre dois brasileiros, Quando você já junta pessoas de realidades familiares ou sociais ou religiosas, e aí se você já pega um nortista e um sulista, você já no Brasil, você junta realidades, modos de dizer, provérbios. Agora você imagina juntar pessoas de nações e de culturas e de backgrounds, né? Ou às vezes, assim, você acha que está contando uma piada e que vai ser uma coisa super engraçada e no humor do país ninguém ri.
Nossa.
Ou vice-versa.
Eu levei muito
tempo para assistir programas humor... Tipo assim, claro, no início eu não entendia certas coisas do humor, né? Porque às vezes a pessoa faz referências a coisas que você não sabe quem é, que você não viveu, né? Então, assim, hoje em dia eu entendo esse ditado, que antigamente eu falava, nossa, nada a ver. Mas hoje em dia eu dou uma certa razão, não no senso de você, no sentido de você se fechar para outras culturas e não se relacionar com outras pessoas. Mas efetivamente, a emigração e imigração, né, para quem acolhe e para quem chega, é um exercício que nem sempre é fácil e nem sempre dá certo, gente. Porque a gente precisa destruir as expectativas, destruidores de sonhos.
Dos dois lados, eu acho, né? A gente, como você, como estrangeira no país do seu parceiro, você também, né, mesmo estando fora da sua realidade, você também tem outras expectativas, né? Não é só... Eu vejo assim que... Eu vejo o relacionamento intercultural muito como o mesmo... Na mesma linha do trabalho. O meu currículo, por exemplo, ele, se eu enviar ele para uma empresa tipicamente catalã, super tradicional daqui... Ele não tem nenhuma serventia e ele não vai chamar atenção, não vai ser interessante. Por quê? O que é interessante no meu currículo de trabalho, além dos trabalhos que eu fiz? Essa coisa de eu falar idiomas, de eu ter experimentado culturas, de eu entender essa coisa da diferença cultural e conseguir, mesmo trazendo a minha bagagem, respeitar e entender o lado de uma outra cultura, tudo isso, né? E eu acho que o relacionamento é a mesma coisa. Então, assim, para mim, eu acredito que o meu relacionamento hoje, por exemplo, dá certo porque nós dois somos pessoas de culturas diferentes, mas muito internacionais. Falamos idiomas diversos, moramos já em outros lugares e, principalmente, a gente abraça essa ideia, a gente gosta de pessoas de culturas diferentes, a gente gosta dessa coisa, desse intercâmbio cultural, por mais que às vezes seja um saco e que seja difícil mesmo no relacionamento. Porque, cara, eu jamais daria certo com uma pessoa muito daqui, que pra pessoa não faz a menor diferença tudo que eu vivi e que me trouxe até aqui, entendeu?
Não,
nesse sentido de ser imigrante.
Eu acho que você tem muita razão nisso, porque eu também acho que um dos motivos pelo meu relacionamento ter dado certo é porque meu marido, por exemplo, ele mora em Roma, mas ele nem tinha nascido em Roma. Ele nasceu em Milão, morou vários anos em Milão. Depois, uma parte da família dele era do centro da Itália, ali de Bolonha. Então, e a família dele viajou a Itália toda. Então, ele via muita coisa, viajou para vários lugares. Esses dias a gente estava até conversando um assunto diário agora, né? Porque a gente parou de falar de pandemia, agora a gente fala de guerra. E ele me conta as viagens que eles fizeram à Rússia ou à Alemanha quando ainda tinha o muro de Berlim. E então, assim, e desses lugares que ele teve a oportunidade de voltar, tipo, a Berlim antes e depois do muro. E ele morou um período que ele estudou em Londres, ele morou um período em Londres. Até lembra que a primeira vez que a gente foi a Londres juntos, ele morou lá perto de Belsize Park. Ele me levou para ver a casa onde ele morou, a escola onde ele tinha feito intercâmbio, em Candental. Então, assim, eu acho que ele estava bem aberto para outras culturas, para curiosidade. E, por exemplo, a gente chega no Brasil, tipo assim, coisas que às vezes eu nem como, tipo baião de dois, porque eu não gosto de arroz e feijão misturado. Tu chega assim, ah, tem baião de dois. Ele manda vir o prato, tem não sei o quê. A única coisa não dê para esse homem no Brasil é pizza.
Ah, e pratos com coentro, pode falar. A gente não falou isso, mas italiano tem pânico a coentro, seu marido também. Porque eu não conheço
Não,
nenhum que goste.
o pessoal aqui não usa coentro, né? Mas, por exemplo, ele come. Ele é uma pessoa que come qualquer coisa em qualquer lugar e não reclama. Tipo assim, ele não tem esse
Boa.
negócio, não gostei. Ele quer provar. Eu lembro, por exemplo, quando a gente foi há muitos anos atrás, a gente foi à China, e ele tinha um almoço de trabalho, eu resolvi não ir. Ele falou: foi bom você não ter ido, porque ele falou, tipo, tinha um intestinozinho de porco, tinha cabeça, caldinho com cabeça de peixe. Ele falou assim, tipo, como as pessoas estavam oferecendo almoço, né? Era assim, uma gafe, você fala, ah, não vou comer isso. Não.
Dizer
E ele
não, não
come
vou.
de boa, cara. Ele diz, ah, gente, não vou morrer com isso, sabe? Então ele tem esse interesse por outras culturas, vê os lugares, vê com curiosidade, volta para casa com uma bagagem assim, sem preconceitos, eu acho,
Não,
entendeu?
isso
Às
é.
vezes eu lembro de algumas viagens, a gente ri de algumas coisas, mas assim, com bastante respeito, porque cada cultura tem os seus lados bons e os seus lados ruins. Eu acho que não tem uma cultura que seja mais importante do que a outra. E eu digo assim, de um outro relacionamento sério que eu tive com um italiano antes de conhecer meu marido, ele era aquele italiano bem italiano, da mãe italiana, de domingo ter aqueles almoços. Que, tipo assim, gente, o primeiro domingo, a primeira novidade, o segundo também, o terceiro, dizer, ai, querido, eu quero ficar em casa. Sabe?
Não,
Não quero
não,
passar
é
cinco
isso, né?
horas que eu começava a comer meio-dia e 4 horas as pessoas ainda estavam à mesa comendo e falando, comendo, 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 falando, falando,
Ai, um
falando.
evento, né?
Então, assim, nesse ponto, eu acredito que. Talvez um dos motivos que o relacionamento tenha dado bastante certo era também essa abertura dele de ter vivido em outros lugares, ter visto um monte de coisas, de uma família que viajava bastante, e da própria família dele, né, dos pais, terem vários amigos estrangeiros. Tipo, ele diz que os melhores amigos dele na infância eles eram argentinos. De origem italiana, mas argentinos, etc. e tal. Então, uma família assim, que teve bastante abertura de conhecer outras pessoas e outras culturas, né? Porque eu acho isso muito interessante. E eu, tipo assim, também, gente, nas amizades, hoje em dia eu não sofro mais com isso, né? Eu não quero que as pessoas me aceitem. Tipo, ah, não, você tem que me aceitar. Tipo, se a pessoa não tiver interesse na minha cultura ou na pessoa que eu sou, tipo, eu passo pro próximo.
Não,
Boa.
mas a gente não
Isso
tem mais
mesmo.
tempo para isso não, né, gente?
Não,
Vamos
não
combinar
tem,
que a gente.
né?
Ah, não.
E tem uma coisa, talvez isso também aconteça com você, Lili. Frequentando a escola, quando os filhos começam a escola, a gente começa a lidar com várias nacionalidades, né? Então, por exemplo, eu tenho lá o grupo das mães, né? Que eu brinco com elas, eu já falei para elas como eu chamo o nosso grupo em português, que são as mães do Goró, que todo mês a gente tem um happy hour, pelo menos só a gente, sem marido,
Que
sem filho.
delícia.
Então, por exemplo,
Me chama.
tem um grupo, né? Tem algumas mães italianas, mas tem uma mãe colombiana, tem eu sou brasileira, no, no, na classe das crianças, né? Tem algumas outras nacionalidades, pessoas, uma mãe que é do Egito, claro, essa, né, obviamente não bebendo álcool não faz parte do grupo das mães do Goró. Mas eu acho interessante essa troca cultural, mas não são todos os italianos que estão a fim. E tudo bem, gente, eu respeito eles,
Não, é
fique na de
vida que
vocês,
segue.
viva a vida de vocês. Vocês estão no país de vocês, vivam a vida de vocês como vocês quiserem. Eu hoje em dia não sofro com isso, porque quando a gente chega, a gente quer ter a nossa patota, né?
Sim,
A
com
gente quer ter o
certeza.
nosso
Se sentir
grupo,
mais em
etc. e
casa.
tal, mas assim, com o tempo a gente aprende a
A
encontrar
gente
estradas aí de integração.
A gente cai um pouco também, na real. A gente sempre fala isso aqui, que a gente tem que alinhar um pouco a expectativa, claro, também, quando a gente muda de país. Será que no Brasil a gente abriria um grupo nosso, assim, de amigas de infância para uma pessoa de fora, assim? Ah, não. Talvez sim, talvez não, entendeu? Então, ai, cada um com o seu. E eu acho que buscando interesses em comum, e a gente sempre vai encontrar pessoas abertas, e as pessoas que não estão, cara, é isso. É a história do CV. A pessoa vai olhar o meu CV.
Vai falar um.
Pessoa que não tá aberta para isso, eu não interesso para ela, entendeu? Então, cara, se eu não interesso, vai lá, vai com Deus, vai ter alguém que vai se interessar,
claro,
entendeu?
Com certeza.
Tem e muito assim mais a oferecer, segue, né?
Então, meninas, acho que a gente bateu bastante papo. Você tem alguma história, Ana? Porque eu
não,
acho que
eu vou deixar. Eu acho que tá bom por hoje. Já tem
bastante
história.
Eu acho que eu vou deixar também. Deixa a história do CV aí, então. Eu tinha uma historinha anotadinha aqui, fofinha, eu vou deixar pra próxima.
Uau!
Então, por fim, a gente sempre pede uma recomendação. Eu não te falei isso, né, Lu?
Não.
Elemento surpresa. Mas você é uma mulher que lê, que se informa, com certeza você tem alguma recomendação. Você tem, Ana, alguém quer começar?
Lembrando que não precisa ser só de livro, pode ser um filme, pode
Sim,
ser
uma
frase,
série,
né? Pode ser,
perfil no Instagram.
Que a Luciana quiser.
Não, deixa eu pensar.
Eu posso começar, então, eu já tenho a minha ideia.
Começa, então.
Eu ando numa fase meio italiana, assim, né? Então, eu tô lendo A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, uma delícia. Não dá para parar de ler, muito gostoso, tô terminando. E eu queria indicar também uma série da Netflix, que eu até tô abrindo aqui, porque eu nunca lembro a sequência certa das palavras. Mas é uma jornalista americana, ela foi morar na Itália por um tempo, e aí ela foi visitando região por região, e ela é chefe de cozinha também, super famosa, nos Estados Unidos, escreve para jornais de lá, que chama Salt, Fat, Acid and Heat, que é salgado, é gordura, ácido e quente, por exemplo,
Sim.
né? Então, ela vai mostrando, assim, sobre a parte gorda, né? Não, não seria gordura do lado ruim, mas, por exemplo, onde é que se produz azeite de oliva, as fazendas onde se colhe essas azeitonas, a questão do sal, como é que eles fazem a questão toda de trazer o sal, de temperar as comidas com o sal, a questão ácida, mas a questão dos molhos, como é que eles fazem essas misturas das coisas italianas, ela mostra onde eles fazem o parma, o queijo parma, né? Onde é que tem toda a produção do queijo, os vinhos. Ai, a série é uma delícia, é super gostosa de assistir. Então é isso, em inglês, eu não sei se tem versão brasileira. Salt, Fat, Acid and Heat. Bem gostosinho.
Uau.
Ai, eu tenho duas indicações de série, as duas. Uma que eu acho que já tem até tempo que, tá no Brasil, que saiu no Brasil, que é a série que conta a história da vida da Abby.
Ai, que legal!
Ai, tá na Globoplay, que agora eu tô direto. E aí, descobri aquilo. Menina, eu fui arrebatada por a história daquela mulher. E outra que é uma série que todo mundo fala já, mas eu assisti agora, que é Euforia. Eu acho que é Euforia em português,
Sim.
né? E essa série tá... Não sei nem dizer se eu amei ou se... Não amei, porque é linda visualmente, mas é pesadíssima a história de drogas e muitas coisas, muitas, não dá nem para explicar como é que é essa série, mas assim, é uma série jovem, vamos dizer assim, mas de uma maneira, tratado de uma maneira muito adulta, sabe? E muito visualmente, assim,
impactante
também. Então, essas são as minhas duas dicas.
Então, eu vou dar uma dica de um livro que eu li há muitos anos, que é do Ítalo Calvino, e tem até tradução em português. Se eu não me engano, em português é O Visconde Partido ao Meio. Porque o Ítalo Calvino é fantástico, porque ele escrevia essas fábulas italianas, tipo, esse O Visconde Partido ao Meio, conta desse nobre que volta das cruzadas e tá caminhando num campo onde um raio, pum, cai e parte. O cara ao meio e ele vira duas pessoas.
Olha só!
Um bom e outro ruim. Aí é que tá a moral da história. Porque o cara bom, ele só fazia coisas exageradamente boas, daquele tipo. Sabe aquele amigo bonzinho que ninguém suporta? Sabe quando a gente vê um filme que você acaba detestando o mocinho e fica torcendo pelo bandido? E depois tem a outra metade dele, que é o Visconde ruim, que só fazia coisas ruins. Mas no decorrer do livro, você vê que o cara que faz coisas inicialmente ruins ou que não eram politicamente corretas, no final das contas, isso muitas vezes resultava em uma boa ação ou em algo muito pragmático. E o cara que era sempre bonzinho, que justificava tudo na bondade, nem sempre as coisas que ele fazia eram tão boas. Então é muito interessante porque conta esse lado, a natureza humana, que você não vai fazer sempre coisas boas sempre, nem coisas ruins, e que nem sempre o bom ele vai ser bom para todo mundo. E em relação a cinema, tem um cineasta turco-italiano, que é o Ferzan Özpetek, que eu sempre recomendo os filmes dele, sobretudo porque os filmes dele, ele aborda sempre de maneira muito linda a pauta, quase sempre uma pauta LGBT, de, não sei, alguém que vive um casamento heterossexual e que depois se descobre bissexual, ou é um filme que entre vários personagens você tem um casal LGBT vivendo o dia a dia deles com as idiosincrasias ou lidando com a hipocrisia ou enfim. E eu acho que ele há muito tempo que ele levanta essa pauta muito antes de se falar de pautas LGBT, procurando sempre dar uma visão dos relacionamentos, muitas vezes de uma maneira poética, mas sempre com muita coerência, e em tudo isso, contando a sociedade italiana. A maioria, grande parte dos filmes são ambientados em Roma, com cenários maravilhosos e tal. Então, digamos assim, um dos filmes dele que eu gosto muito se chama Le Fate Ignoranti, que eu acho que em português a tradução é mesmo As Fadas Ignorantes.
Demais essa dica.
Adorei as dicas.
Gente, depois de 3 meses temos o programa gravado.
Viva! Voltamos!
Ai, olha, agora você pode deixar suas arrobas aí, falar,
Acho que
vende
a...
seu peixe se você quiser, Luciana.
Então, pessoal, vindo para Roma, o meu site é super fácil, romapravocê.com, que é o blog no qual eu dou todas as dicas de Roma. E lá também tem a página com os meus passeios guiados. E o meu Instagram, que é Roma Pra Você, que também seria o Facebook, mas o Face eu meio que abandonei, o pobre coitado. Então, digamos que no Insta eu procuro mostrar bastante coisas, curiosidades sobre Roma. E agora, com o retorno do turismo, inclusive estou me sentindo assim bem animada para alimentar bastante as redes sociais. Então, vindo para Roma, quiserem contratar os meus serviços, sejam bem-vindos.
Eu vou colocar tudo na descrição também para quem quiser.
Meninas, muito
Ficou
obrigada.
legal. Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram, @imigrantespodcast. Um beijo!
E até o próximo episódio.